Boas noites. Bem-vindos ao episódio número 3 do podcast Olá Direito à Tela. Hoje estamos reduzidos em elementos. Estamos sem o nosso grande André Almeida. Não sei o que é que ele foi fazer, não sei onde é que ele está.
Fugiu.
Fugiu. Achas que ele se fartou do nosso podcast?
Acho que sim.
Pois.
Vamos ter que esperar e ver ainda.
Temos notícias de última hora, talvez. Que ele... Não vamos falar sobre isso. Vou ter dito com alguém.
Avancemos. Pronto, então, o meu nome é Zé.
O quê?
O meu nome é Zé, então.
Ah, o teu nome é Zé. O nome é Cunha. Caso não se lembre.
Exatamente, eu sou o Passo, como vocês já deviam saber.
E como já vou perceber, o André não está aqui presente. Mas pronto. Os filmes desta semana que vamos analisar é O Padrinho, que este ano faz 50 anos da sua estreia.
Só no original. Acho que se perde
a uma tradução portuguesa. Exatamente. Eu também prefiro dizer em inglês, que é o The Godfather, como toda a gente sabe. Ou não, mas pronto. E depois, o filme que vimos esta semana foi uma...
Obra-prima, diga eu.
Uma obra-prima.
Mas?
Foi aconselhado no Spotify por um dos nossos ouvintes. Podemos dizer o nome? Podemos.
Pode.
Foi o Sr. Pedro Gonçalves, que nos aconselhou a ver Jack Frost. E só podemos estar agradecidos. Por isso, se vocês quiserem também deixar algum filme...
Uma experiência única, para dizer o mínimo.
Se vocês quiserem deixar algum filme para nós vermos e apresentarmos neste podcast... Podem deixar aí no Spotify ou podem nos mandar mensagem para o Instagram e isso tudo. Esta semana vamos começar com The Godfather, certo? Também foi sugerido por um ouvinte para analisarmos, que foi a minha irmã, por acaso.
E que filme?
Exato. Queres começar tu?
Não sei se me sinto capaz, mas vou tentar. Eu, só pelo menos, eu acho que todos nós já vimos The Godfather pelo menos uma vez nas nossas vidas, não é?
Sim.
E, de certa maneira, acho que é raro um filme que não só corresponde ao hype enorme que tem, que é o segundo filme com maior classificação no IMDb, acho, não? E...
Tem uma história interessante isso, depois posso falar.
Ok. E que ultrapassa as tuas expectativas, de certa maneira. Isso é... Acho engraçado porque o outro filme que correspondeu enormemente às minhas expectativas é o número 1 do IMDb, o Shawshank Redemption, que foi outro filme que corresponde a tudo que eu esperava de um filme. Mas, em si, o Godfather é uma obra-prima do século XX, sem menor sombra de dúvida. Porquê? Porque tudo no filme resulta. Eu acho que sempre que se discute este filme, toda a gente diz isso. Todas as cenas são perfeitas. Performances de grandes atores que fizeram as suas carreiras, muitos fizeram o seu marco no mundo da representação com aquele filme. Marlon Brando, Al Pacino, Diane Keaton, Robert Duvall, todas performances incríveis. Um plot, não é bem o plot, mas o argumento está belíssimamente, mesmo muito bem adaptado. E
Eu acho que nós podemos estar aqui mais de uma hora a elogiar o Godfather e é brilhante o filme.
Funciona tudo.
É um marco do cinema que abriu, lá está, esta arte que é o cinema para muitos outros filmes que nós também conhecemos.
Eu acho que às vezes tu vês o marco que um filme vê pelo facto de ele ter aberto o género de gangsters.
Sim.
Ter inspirado pessoas como o Scorsese, com o Goodfellas e
O Casino.
O Casino.
Uhum. E mais recentemente o Irishman.
Sim, exatamente. Claramente.
Sim.
E por ser... literalmente ele é referenciado em imensos filmes. Ele é um marco da história, não só de cinema, mas mesmo de história moderna.
Sim, supostamente a caracterização e a maneira como os personagens agem foi tão influente que até a máfia na vida real passou a fazer igual a eles. Portanto, não foram só eles que copiaram a máfia também copiou o filme, que eu acho que é... Eu acho que, de facto, é incrível, é incrível. Uma coisa que eu acho interessante no filme são as cenas em que há personagens italianos a falar com personagens americanos. E isso é algo que acontece em muitos filmes como italo-americanos, tipo Al Pacino, De Niro, crianças, que eles dizem tipo uma ou duas frases em italiano e depois voltam a falar em italiano. eu acho que fica lindo porque também é fiel aos
às redes deles, não é?
Sim. E eu acho bastante fixe. Não, eu não sei bem o que é que eu referi isto, mas lembro.
É demonstrar as suas habilidades de poliglota.
Exatamente, sim. Eu não sei bem o que é que eu referi isto, mas pá, lembrei-me só de uma cena. Yeah.
Sobre o Godfather é, como já disse, é tudo brilhante.
Sim. Imagina, é daqueles filmes
intemporais, de certa maneira.
Yeah. Exato. Mas eu acho que se eu tivesse que apontar uma coisa que é mais brilhante no filme todo é a cinematografia, a fotografia do filme. E vou explicar porquê. Porque eu contei aqui umas coisas.
Shots, a edição.
Sim. O diretor de fotografia do filme, o Gordon Willis, que é conhecido como Prince of Darkness e do POV. E eu estive a ver, por acaso, estive a ver umas coisas. Eu vi o Godfather ano passado, por isso não tive a necessidade de o rever, de certa forma, porque eu não me lembrava a maior parte das coisas. Mas depois estive a pesquisar sobre coisas sobre o filme. E lá está, o Gordon Willis é conhecido como o Prince of Darkness. E a luz é muito importante neste filme porque os atores, ou são as personagens, não é? são iluminadas a partir de cima ou do lado. E isso representa também, lá está, o lado, quando é representado de lado, representa o lado bom e o lado mau de uma pessoa. Sim. E das pessoas da máfia. E depois cada personagem é desconstruída pelo tipo de iluminação que ela apresenta. Por exemplo, o Michael Corleone fica cada vez mais sombrio ao longo do filme, até se tornar Don Corleone.
Tu notas isso inconscientemente, de certa maneira.
Sim. Porque ele, quando aparece, não é, no casamento de farda, com a barba feita, todo composto, depois logo duas cenas depois, quando vai visitar o Vito, leva um soco e a partir daí a cara dele nunca mais fica normal.
Exato.
Ele tem a cara inchada, depois ele
Só volta a ficar mais tipo romantizado quando ele vai para a Sicília.
Sim.
Vai aí nem há este aspecto da sombra.
Mas aí tu tens muitas cenas tipo ao ar livre, essa coisa, mas sim, tens toda essa transformação do Michael.
Ele vai assistindo cada vez, não é cada vez melhor, mas quer dizer, é cada vez mais à máfia. Sim. E a transição tipo de vestuário é suave. Uhum. E depois com o clímax mesmo no fim dele, a tornar-se Dom.
Exatamente.
E ao contrário dos outros, tipo, por exemplo, do pai, do Vito Corleone, que tem aquele. Como acaba o Michael Corleone no final, em tipo, o tipo de iluminação, é como o Don Vito Corleone tem desde o início do filme. Aquele ar misterioso e tal, estás a perceber? Porque tu não consegues ver, também foi por causa dos prosthetics, estás a ver? Para não se reparar.
Sim, exato.
E depois também tens os outros irmãos, e também o Tommy, que ele é iluminado sempre de lado. Sonny. Não tem sombra, basicamente. Também é demonstrar que ele não está apto para comandar na família.
E faz sentido.
Exato.
Faz, sim.
E depois também, lá está, muita gente, já acabamos a falar, tipo, que é um marco no cinema e tal. Não é um marco de cinema acerca das sombras e das luzes, já falámos na semana passada do filme noir e também estive a ver do expressionismo alemão. Mas lá está, é um marco. Também é um marco porque é diferente filme no ar, claro, mas é uma nova forma de mexer com sombras e com a luz.
Sim.
Exato.
Sim, os filmes no ar não são os únicos filmes escuros.
Sim, claro.
Eu percebo.
São os filmes que tipicamente usam a iluminação como uma parte muito característica do seu estilo, do seu género.
Sim, mas eu percebo o que eu dizer, sim.
Eu apenas quero dizer, para mim é muito difícil dizer o que é o meu preferido do filme ou o que é que eu gosto mais. Mas, na minha opinião, a minha parte preferida, tipo, do filme, e obviamente que isto é separar, é tipo minúsculo mesmo, mas é a minha preferida, é mesmo a evolução da personagem do Al Pacino, tipo, ao longo do filme. Altamente credível, com tu acreditas por aquilo que ele passou, o levaria a pensar assim, e é mesmo, é gradual, tipo, tu pensas, ele ainda não fez nada que tipo, tu não consigas perdoar. Não consegues até ao fim do filme.
Exato.
E depois tu pensas, ele não piorou muito, ele só está a tentar aqui controlar, está a tentar tornar-se legítimo, e depois
vês como é que ela é neste filme e vês como ela é no fim e tipo, nem é a mesma pessoa.
E na melhor cena do filme, a cena do batizado com a mente.
Sim. Eu acho que a minha cena favorita, disse isto há bocado ao Zé. Eu acho que é um bocado a cena que não é exatamente a cena que inicia a mudança, mas já é a cena que introduz depois uma mudança de tom no filme e em toda a história, que é a cena do Michael no restaurante a matar o comissário da polícia e o turco, que eu estou-me a esquecer de nome.
Solozo.
Sim, porque aquilo constrói tensão de uma maneira excelente, porque fica dito que eles vão pôr a arma, eles vão pôr a pistola na casa de banho. Depois o Michael chega lá, vê-se lixado para encontrar a pistola e ficas na dúvida, tipo, ok, o que é que vai acontecer? Ele lá encontra, depois há tipo um uso de som que é perfeito e tu deixas de ouvir o barulho do restaurante e passas a ouvir o barulho do comboio lá fora, exatamente, só ouves tipo o barulho, não é? O barulho do metal a chiar, aquela coisa que incomoda cada vez mais alto.
Um aumento da tensão.
Exato, e depois tu ficas tão hesitante a ver a cena quanto o Michael, porque notas que ele ainda está hesitante em matar eles os dois, tanto que a instrução que ele tem é: mal tu sais da casa de banho, dois tiros na cabeça de cada um. Só que ele sai da casa de banho e ainda se senta à mesa e ainda fala, então tu ficas tão perdido quanto ele, tipo, ok, o que é que ele vai fazer? O que é que vai acontecer agora? E acontece outra vez tu ouves outra vez passa a ter outra vez o som só do comboio e só aí é que ele decide, ok, vou espetar dois balazos na cabeça dos gajos. Aí eu acho fascinante, porque é com o puxar do gatilho é que começa a verdadeira transformação dele.
É o catalisador. É a tentativa de assassinato do Black, mas é ali que o comboio não para, que começa a acelerar a partir daí. Eu acho que essa cena, há mais cenas tipo, desse tipo, mas é uma cena tipo, representativa do Godfather, em que tipo, tudo resulta: cinematografia,
o
ator, a música. Quer dizer, por acaso nem esquece se tem música por trás, mas de qualquer das maneiras é o som ambiente.
Yeah.
E depois, tipo, com um clímax, na minha opinião, a minha cena preferida, não vou falar muito sobre ela, mas tipo, a cena preferida, que é a cena do batizado, é de certa maneira a mesma coisa. Que é, não é um aumento da tensão, é apenas uma em que a cinematografia, a personagem, tipo, elas tipo, transformam-se todas numa. E o som, e mais uma vez o som, tipo, torna-se tipo, tudo. Sim. Num grande momento incrível que tipo, representa o filme em si e tipo, a mensagem do filme também.
Eu já vos disse há bocado, tirando a parte cinematográfica, a parte mais técnica do filme, a minha cena favorita do filme é, posso dizer, não posso, é a morte do Sonny.
Eu acabei de descrever a cena.
É morto o Sonic, literalmente.
Tens 50 anos o filme.
Exato. sem muitos detalhes, ele vai ter com a irmã, porque a irmã sofre de violência doméstica do marido, mas depois fazem um esquema para tentar tramar o Sonic.
Sim, ele é na altura tipo, o atual presidente, o atual dono de substituição da máfia, e tipo as outras, a família com quem eles estavam em guerra, tipo, fazem um esquema e conseguem matá-lo, e depois tipo, descobrir quem é que o lixou, depois também faz parte do plot.
A morte dela é simplesmente incrível, porque ele está no carro e aquilo parece uma portagem.
É uma portagem.
E saltam gajos tipo, nas cabines e começam assim a disparar. Mas tipo, a disparar durante para aí 2 minutos até aquilo, estou a exagerar, obviamente.
E acaba com um pontapé na cara.
Só dá tiros, o gajo claramente morto, mas a continuarem essa parte é incrível. Eu adoro essa parte. Foi a parte que eu já. Porque eu já tinha visto o Godfather antes, quando era mais novo, também por causa das influências da minha irmã. E das únicas cenas que me lembrava era dessas, da morte do Sonny. E ficou-me na cabeça. Pode não ser a mais bonita cinematograficamente, mas.
Eu acho que é o facto de ser tão
brutal.
E numa zona inóspita, de certa forma, é uma estrada com uma portagem, não? Eu acho que é isso que também acrescenta tipo, à brutalidade da cena, e tu ficas.
Mas, okay. o, o filme é realmente tão bom. Vocês não acham que, tipo, vocês estão a dar o filme, vocês a qualquer momento podem tirar um print do filme e se meterem
em
quadro na vossa casa, como um quadro, é uma peça de arte.
Sim. Sem nós sobre a minha. O fim, por exemplo, o fim em que o Michael torna-se
coroado.
Ele é coroado antes, mas torna-se tematicamente no filme dono oficial. Porque ele já tornou-se tão implacável, ou não é tão tornou-se tão porque ele já era, mas ele fez um ato implacável e, portanto, isso confirma-o oficialmente como o dono. E tipo esse shot no fim em que está um gajo a beijar-lhe a mão e a chamar-lhe Dom, e depois com a mulher dele olhar para trás, e depois a porta a fechar, e depois é.
Sim, lá está, essa coisa, tipo, quase tudo o que é possível sobre o filme já foi dito, mas eu acho que é importante dizer
não. É importante dizer não.
É muito fixe falar dele porque é um filme com um tema profundo, tipo, que é tipo uma pessoa a ser corrompida.
Sim. Eu acho que é ainda mais fixe falar sobre o filme com pessoas que também gostam de filme. Graças a Deus, o nosso colega André não está presente, porque vamos dizer que ele não é um dos mais apaixonados pelo Godfather.
Exato.
Eu apenas quero dizer, tipo, é mais que o André, tipo, acha o filme tipo, bom, mas
é secante para ele.
A sério que eu podes acusar muita coisa do Godfather e eu vou discordar, mas que se é uma coisa que eu vou discordar com todo o meu poder é que é secante. Eu vi o filme ontem para me preparar para este podcast. Olha, filme 3 horas passaram a correr. Eu assim que olhei para as horas já tinha passado uma hora e meia.
Sim, eu acho que vi o filme
Só,
eu acho que vi o filme pela primeira vez como ele viu. Porque eu acho que ele tentou ver e depois não curtiu, e depois acho que realmente viu o filme todo há 2, 3 anos. Acho que pode ser um bocado uma santa parte inicial do casamento, que eu acho incrível, porque é no casamento que se mete as peças todas no jogo, e a partir daí é que se joga, basicamente. Sim. Tu tens informação toda no casamento.
O casamento funciona melhor numa segunda visualização, na minha opinião. Porque tu olhas para ali e conheces as personagens. Por exemplo, olha, está ali o Barzini, está ali o Clemenza, está ali aquele gajo. Então tu percebes que, tipo, ok, ele está aqui a fazer o
percebes mais certo. O jogo de influências que também está em jogo. Mas bastante, por acaso. Sim. Por acaso, As 3 horas do filme, eu acho que lá está, apesar disso, uma pessoa dá por si e o filme vai a meio e depois já acabou. Tipo.
Exato.
Não, lá está, porque o filme está só tipo a meter tipo, cenas icónicas atrás de cenas icónicas. Logo, a segunda cena, basicamente, é a cabeça do cavalo na cama.
Exato.
Basicamente.
E era verdadeira.
Basicamente, é basicamente a segunda cena.
Eu já,
na sequência do filme.
Da pop culture, eu já sabia que a cena do cavalo já existia, só que eu não tinha visto o filme.
Eu não sabia que era do Godfather, por acaso. Quando eu vi a cena do cavalo, eu tipo, foi aqui que nasceu.
Eu sabia que era do Godfather, só que não sabia que iam ser tão cedo no filme, estás a perceber?
Sim, é isso.
Que é incrível. Eu fico, a cena do cavalo, depois que é umas coisas, que é uma cena tão conhecida, vais a ver é na primeira hora.
Não, só até ficar a pensar como é que o gajo não acordou. Enquanto se metia a cabeça do cavalo, eu gosto de fazer assim, picking.
Exato. If movies were real.
If movies were real.
Sim.
Mas é que. Fuck. Mas acho que o Godfather merece estas
netas. Merece tudo. E mereceu também Oscar melhor filme, vou dizer, Oscar melhor ator, Marlon Brando, e melhor argumento adaptado. Devia ter ganho mais, na minha opinião, foi roubado em muitos.
O Al Pacino devia ter ganho um Oscar. Mas pronto, foi o primeiro filme dele, eu não tinha certeza, ou pelo menos do primeiro oficial dele, tipo grande filme de Hollywood, foi?
Não tinha certeza, mas acho que não. O Marlon Brando, por acaso, não era assim tão velho quando era.
Sim.
E tipo, por ninguém que apareça, o Robert Duvall só é tipo 7 anos mais novo que ele.
Agora o Robert Duvall está velho.
Sim, o Robert Duvall agora tem 91.
Meu Deus.
O Marlon Brando faria 98 este ano. Tipo, eu acho que é interessante ver no filme, tipo. Pai e filho, obviamente está tipo, muito bem caracterizado, e o Marlon Brando age como se tivesse. Não sei que idade é que é.
Ele morre com 65 anos.
Ok.
Eu sempre fiz as contas porque eu estava a ver a cena do funeral dele e estava tipo um shot todo tremido com a tampa dele e eu ali a ver. Ai, que idade é que ele é suposto ter?
Ok.
E ele tenha. Ele nasceu em 1887 e morreu em 1955. Portanto, desde o início do Godfather até a morte do Don Corleone, passam 10 anos.
Ok. Lembrei-me agora da piada que eu queria contar há bocado enquanto estás a procurar isso. Sabem o que é que o Godfather toma um pequeno almoço? Um Al Pacino. Não vou mentir, não quero roubar os créditos à piada. Vi na net, gostei, decidi dizer no podcast, estou orgulhoso.
Eu tenho umas quantas histórias até para contar. Tipo, o Mário Puzo, foi um dos que fez o argumento. E ele, na altura, quando ele acabou o argumento, ele achava que, tipo, que pronto, podia ter feito um melhor trabalho e que ainda tinha muito para aprender em termos de passar uma obra para um argumento de um filme. Então ele começou a ler um livro sobre como adaptar bem um livro. E o livro dizia lá dentro, como primeiro exemplo, lê o livro do Godfather de Mário Puzo e o argumento do Godfather de Mário Puzo. E sempre achei isso muita piada, que é tipo um gajo, é genial, inconscientemente. A verdade é que, pronto, como é óbvio, que o Francis Ford Coppola ajudou-me na adaptação do argumento, portanto, mais uma vez, mérito para ele.
Mérito também, ainda mais porque ele em 7 anos conseguiu fazer Godfather parte 1, parte 2 e Apocalipse Now em 7 anos.
Meu,
que realizador é que faz tanto em 7 anos?
Eu acho que
não é tanto, é tão bom com qualidade.
Não esqueci que depois mais tarde fez o Drácula, outro tipo, sim, que sim. Para muitos defeitos que possa ter, no mínimo posso dizer que a realização
é incrível.
Que a realização é.
Sim, o Drácula, nota-se que aquilo era só o Coppola, tipo.
A ser genial,
tipo, a fazer tudo o que queria fazer em termos de edição,
técnico,
efeitos práticos, tipo,
exato.
Tudo. Há tanta coisa tipo, excelente sobre
isso. Eu digo sempre este, desculpa, eu digo, a minha. Fogo, é tão insignificante, mas as minhas duas coisas preferidas do filme é, quando aparece a cena do diário do Keanu Reeves, porque é assim
que estás a falar do
Drácula, e tipo, está o comboio, tipo, uma miniatura de um comboio a andar para trás. E o comboio está a fazer uma sombra para um livro que é suposto ser tipo uma miniatura. E é tão lindo. É uma obra-prima do ponto de vista. Pode não ser de história, mas é de cinematográfico.
Eu adoro o Drácula, o Bram Stoker, porque o filme... Eu tinha um filme em VHS. E eu o filme quando era uma chaval. E eu sempre aquele filme... Aquele meio sombrio e tal. E como começa, logo os gajos empalados na história.
Ei, com puppets! Puppets! Quer dizer, não, há dois. A maior parte deles são fantoches mas há alguns quantos que são pessoas. Mas a maior parte deles são fantoches. Mas e nota-se. E depois disso, tipo, tu pensarias, isto é um semi-filme de terror e se calhar vai ficar um bocado... Mas não, ajuda na tensão. Tu sabes que são fantoches, porque tipo, os movimentos não são naturais, mas é mesmo fixe de se ver.
Bem, é só de referir que.
E o Gary Oldman é incrível, pronto.
Sim, e só para responder à vossa pergunta, isto foi basicamente o segundo filme do Al Pacino.
Ah,
meu Deus, é incrível.
O primeiro chama-se The Panic in Needle Park, que é sobre viciados em heroína em Nova York.
Parece-me bem.
Outra história do Al Pacino, quer dizer, isto é uma história que muita gente conhece, mas tipo, houve muita interferência do estúdio, uma imensa, e o estúdio não queria o Al Pacino no papel. E agora falhou-me, mas eu lembro-me que o Francis Ford Coppola foi, desde o início, insistente que queria o Al Pacino com Michael Corleone, completamente. E eu lembro que o estúdio não gostava, acho que não gostava da personalidade do Al Pacino, tipo, ponto. E portanto não o queriam no filme. Mas ele mostrou-lhes uma cena, depois mais tarde que a cena agora não me lembro, e depois quando eles os viram nunca mais se queixaram do Al Pacino estar no filme.
Obviamente. Obviamente, sim.
A sério, se era o segundo filme do Al Pacino, isto ainda me convence mais que ele é um gênio, porque isto é... é um performance.
É tudo gênio.
Se ele tivesse parado, se ele não tivesse feito mais nenhum filme, eu ainda diria que ele era dos melhores atores de todos os tempos. Se não tivesse feito mais um filme.
Eu acho que é o melhor ator de todos os tempos, na minha opinião, aparece na parte 2.
Sim.
Robert De Niro, só dizendo. Não, eu acho que resumindo, podemos dizer que o Francisco Ford Coppola é um gênio também.
E o Al Pacino.
Sim, o Al Pacino também, claramente. Mas também falando, já estamos a falar do Francis Ford Coppola. Ele foi nomeado para melhor diretor, mas não ganhou. E o Al Pacino foi nomeado para melhor ator secundário e também não ganhou.
E além disso é tio do Nicolas Cage.
Pois exatamente.
Torna é, tudo ainda mais brilhante.
E acho também muito importante, pai da Sofia Coppola.
Essa é chocante, sim. Estou brincando.
Eu gosto que
tipo, isso é o que é pior,
sempre,
como atriz.
Sempre que se fala da Sofia Coppola, é tipo, normalmente é disso assim, ah, só vi um filme dela, Lost in Translation. Normalmente tipo, as pessoas só viram esse filme dela.
Yeah, é o único que eu vi dela.
Pois, também é o único que eu vi dela.
Para ser sincero, pá.
Não gostaste?
Não gostei assim tanto quanto as pessoas costumam gostar, acho eu.
Mas, eu vi o Marianne.
Ah, exato. Também está ao exato. Mas tenho curiosidade no Virgin Suicides, por acaso.
O quê?
Não sei.
Por isso, ok.
Tenho curiosidade no Virgin Suicides, por acaso. Mas, okay. Mas é. Outra coisa que, tipo, lá está, o que nós falamos de cada, basicamente, cada cena no Godfather dá, tipo, ser basicamente um quadro. Há um estúdio que eu gosto bastante, que é depois do Vito ser baleado. Ele estava sem segurança, estava só com o Fredo.
Sim.
E era o Pauli.
Exatamente.
O Pauli era o condutor, mas não estava naquele dia, porque supostamente estava
liberado.
Exatamente, o Pauli. E depois, na cena a seguir, ou duas cenas a seguir,
o Sonic quer matar o Pauli.
Exatamente. E quando eles vão para matar o Pauli, há tipo um frame excelente, que é tipo um carro parado, num, tipo,
no meio do nada.
No meio do nada, com tipo campo de espécie tipo
trigo,
e depois se fosse parar no canto superior esquerdo da canto, e depois está toda a liberdade. E tipo, acho que não podia ser mais, não quero dizer simbólico, porque nesse caso está tudo ali, não vai simbolizar
a grande coisa. O mesa está a urinar.
Exatamente, sim. Então, tipo, é tão perfeito como tu estás, tipo, no meio do nada, mas ao mesmo tempo tens ali a lembrança que tu estás em Nova York e tu estás na cidade. E tipo, tu tens de seguir as regras da cidade, de certa forma. E foi por essas regras que tu vai apanhar com duas balas na cabeça. Exatamente. E além disso, dá origem a uma das lines mais fixes do filme, que é "Leave the guns, take the cannoli", que é tipo
representa-se.
Exatamente. Opa, podes ficar com fome, mano. Queres uns cannolis, estás na boa, mano.
Mas é a maneira como ele fala, é tipo, é tão lindo. "Leave the gun, take the cannoli".
E ao que eu estava a falar de cinematografia, o Gordon Willis, que é o diretor de cinematografia, ele é conhecido, como já disse, o Prince of Darkness e do POV, que é o Point of View.
Uhum.
E ele também diz, uma das coisas que eu ouvi numa entrevista dele, que ele diz assim, que a cinematografia representa a alma do filme. E é isso. Que querem mudar de tema, de certa forma. Eu sei que é um bocado dor, mas...
Opa,
eu estou a pensar o que é que se pode mais dizer sobre o filme.
Não sei, só referir o momento do Marlon Brando nos Oscars, nesse ano.
Ah, sim, claro.
Quando levou a...
Porque ele ganhou tecnicamente, mas recusou.
Exatamente, recusou a receber, que é um gesto muito...
Ousado,
e acho que é importante, mas é tipo... Faz sentido para o Marlon Brando, porque ele era conhecido por... ações dessas assim bastante, bastante polémicas, se fosse ler tipo, sobre o que ele foi fazendo ao longo da vida.
Sim, eu tinha dificuldade em perceber, tipo, ele estava aquelas pessoas que, muito complexas, mas ele estava a se borrifar para este tipo de tradições,
uhum,
e os Oscars,
uhum, obviamente.
Mas isso também não o fazia tipo uma pessoa tipo incrível, porque depois ao que parece ele teve mais tempo bêbado do que não bêbado quando estava no set do Apocalipse, não.
Mas também quero dizer que eu já estava aqui a falar sobre a cinematografia. O Godfather não teve nomeado para a melhor cinematografia.
Rico.
Barra fotografia.
Quem é que esteve na cena?
Foi o Cabaret, 1776, liderado para a que tem em português, Cine Podzaiden e Viagens com a Minha Tia.
Uau.
Nem nomeado esteve.
Realmente.
nem para a melhor direção de arte,
mas pronto, não faz.
É algo trágico, mas pronto.
Exatamente. Ah, só a cena que eu queria dizer há bocado do ranking do IMDb, porque em primeiro está o Shawshank Redemption, em segundo o Godfather e em terceiro o Dark Knight, certo? Posso estar a trocar os segundos? Exato, está certo. Isso foi na altura em que saiu o Dark Knight, ou seja, em 2008,
uhum.
Que supostamente houve uma guerra entre os fãs dos respectivos filmes, porque não, o padrinho nesse ponto já estava em primeiro no ranking.
Ok.
E depois aconteceu o Dark Knight, ele começou a subir e a ficar lá em cima.
Ultrapassou a parte 2.
Exatamente, ultrapassou a parte 2. E acho que houve uma guerra, tipo, mesmo os fãs do Padrinho iam dar uma estrela ao Dark Knight e vice-versa.
Não sei o que é que vais perguntar.
Eu não sei se são uma daquelas lendas da internet ou se aconteceu mesmo, mas eu já vi isso várias vezes, portanto.
Achas que foi que o Francis Ford Coppola ganhou o 8 aos filmes de super-heróis?
Olha, eu ainda não vi o 2 e podem ver amanhã. Mas eu posso dizer algo tipo, da maneira mais clara possível. O Cavaleiro das Trevas é um filme incrível, mas não levanta uma vela ou uma alfada. Peço desculpa. São diferentes filmes, obviamente, mas.
Eu digo assim, ainda bem que o André não está aqui, velho. Senão estávamos aqui a discutir. Meu Deus.
Ele quando ouviu, é impossível.
Tipo, é.
Pois, exato.
Básico, concordo.
Sim, estou sem palavras. Eu adoro o filme. E é o que eu digo, tipo, da primeira vez. Eu não digo que a minha opinião não é parecida com o André. Eu achava que o filme era muito bom, mas achava que, tipo, não sei, não tinha respondido ao hype que eu tinha do filme.
Vocês já viram o top 10 do IMDb?
Estava aqui a ver, por acaso.
Neste momento, falta-me ver.
A mim faltam-me dois.
Já te faltam-me ver a parte 2.
Godfather 2.
Ah, não, faltam-me 3 filmes.
Godfather 2 e O Bom, Mau e Vilão, para mim.
A mim falta-me Padrinho a parte 2, quer dizer, eu já vi, mas já me lembro. Mas era porque era muito miúdo. Dois Homens em Fúria e O Bom, Mau e Vilão.
Ah, pois é, eu e o Paz vimos os Dois Homens em Fúria na nossa aula de filosofia. E que aula de filosofia que foi?
Exatamente, a mim só falta ver o Padrinho a parte 2 mesmo.
Olha, eu por acaso quero muito ver O Bom, Mau e Vilão, mas.
É muito fixe, é muito bom. É outro filme de 3 horas que tu não sentes. Durante.
Vamos falar sobre o Jack Frost. Isto me dói tanto dizer isto. Passado um bocadinho.
Olha, só caso nos esquecemos, vamos já dizer isto. Isto não é aquele filme. Nós rimos durante o filme, mas eu vou já meter isto claro o suficiente. Nós não recomendamos este filme. Não vejam este filme. Não compensa ver este filme. Mas pronto, é só isso. Pronto. Nós vamos rir, vamos dizer que rimos bastante durante o filme, vamos elogiar algumas partes, mas isso não significa que nós tenhamos gostado de ver o filme.
Exato. Quem vir isto sozinho, passado meia hora, está no telemóvel.
Exato.
Meia hora? Foi, menos de 5 minutos.
Estou a ser generoso.
Sabem para onde é que vai o Homem-Aranha quando morre? Para o Aranha de Sabes.
Essa piada nem sequer é relacionada com os filmes que vimos.
Mas é só para tornar esta parte mais fácil de falar sobre Jack Frost, estás a perceber?
Ok.
É realmente duro. Olha, nós nem avaliámos o Padrinho, agora que estou a lembrar. Podemos avaliar rápido.
Eu inicialmente eu teria dado em 10, tipo 8.5, 8.8, mas agora dou claramente 9.5. Só não dou 2 em 10 porque, não sei, eu tenho uma dificuldade crónica em dizer que um filme é completamente perfeito, mas... Este momento é o filme mais perto perfeito que eu já vi.
Eu também dou 9.5, porque para mim, 10, só existe um filme, Pulp Fiction, podemos isto, pode ficar para uma conversa para outro podcast, pronto, exato. Vamos seguir. Passo, podes dizer.
Eu acho que dou 10. Pode não ser o meu filme favorito, mas reconheço que é. Merece. Okay. Essa classificação.
Eu nem acredito que
acabamos de concordar.
Curto concordarmos, mas nem acredito que acabaste de dizer que o Pulp Fiction é melhor que o Godfather.
É pá, mas lá está, porque o Pulp Fiction tem um lugar no meu coração que o Godfather não tem, estás a ver?
É justo, é um muito bom.
Mas é um 9.5, para mim deste 9.5.
É 9.5, mas eu admito que é mais para uma dificuldade psicológica em dar 10 em 10.
Ok, depois de meia hora falo sobre o
Godfather. Última coisa, tipo, eu como eu disse, tipo, eu mudei, não mudei de opinião, eu acho que sinto que cresci do ponto de vista aí que pude compreender melhor o Padrinho / The Godfather.
Sim, porque pode ser um daqueles filmes que a pessoa vê
obrigação, de certa
maneira. Exato, obrigação. E acaba por... não quer dizer não estar preparada, mas pode não apreciar o filme como...
Tens que estar calmamente a ver o filme. Primeiro não podes tocar no telemóvel durante o filme. Se tivesse a tocar no telemóvel durante o filme, devia ser enforcado.
Sim.
E depois é...
Eu, não literalmente.
Não literalmente, obviamente. Apenas para dizer... Apenas para referir, tipo, o segundo filme que, tipo, que eu senti que, tipo, também tinha sido assim muito semelhante, que é, tipo, o Silence of the Lambs. Eu senti que era um filme que eu gostei da primeira vez, mas da segunda percebi, tipo, mais uma vez, tipo, fomentou na minha cabeça como uma grande...
Ah, está, porque os filmes que, se calhar, viste há 3 anos atrás, não é maneira, não vês da mesma forma como vês agora. É por isso que eu sou daquelas pessoas que está sempre a repetir filmes que já viu, porque sempre vejo... Um filme que eu já vi, nem que seja há 2, 3 anos atrás, sinto que vou ver o filme de outra maneira.
Sim, e também há outra coisa.
Porque tu cresces, né? Sim. E os pensamentos também evoluem.
Eu não sou tão crítico. Eu não sou tão crítico dos filmes atuais como isso, porque eu acho que, do ponto de vista, tipo, à medida que o tempo vai passando, tipo, os filmes maus vão se esvaziando, tipo, da nossa consciência, e, tipo, no passado só ficam os filmes que são verdadeiramente bons, ou pelo menos únicos, de certa maneira.
Concordo.
Só que, tipo, é às vezes, tipo, é um bocado triste a pensar, tipo, quando é que foi a última vez que, tipo, podemos dizer que nós fomos ao cinema e vimos um filme do calibre do Godfather? Eu sei que é injusto, de certa maneira, porque o Godfather é um marco do cinema, mas
é difícil.
É uma boa maneira de pensar.
Porque lá está, porque o Godfather teve 50 anos para se tornar o que é, estás a perceber? Não sabemos o que é que vão ser os filmes que são agora.
Daqui a 50 anos.
Não sabemos o que é que... Pá, vou dar um exemplo, não estou a comparar, atenção. Não sabemos como é que vai ser o filme do Parasite daqui a 50 anos.
Sim.
Estás a perceber?
Exato.
Essa é a cena. Mas pronto, opá. 36 minutos a falar de Godfather. Gostei, adorei.
E é pouco.
Foi só do primeiro.
Eu penso que a minha quote preferida do filme é My father made him an offer he couldn't refuse.
Subscrevo.
Mas Leave the Gun, Take the Cannoli também é muito boa.
Exato. Então, Jack Frost é mau. Este foi o último. Jack Frost, pá, o que é que há a dizer? Queres fazer uma introdução ao filme? Tô?
Certo, o Jack Frost, apenas quer dizer que eu acertei muitos plot points do filme inconscientemente.
Yeah, verdade.
Eu disse que o filme ia ser uma neve radioativa que ia bater contra um ser humano. Mas pronto, ok, calma, vamos falar sobre o filme. Bem, Jack Frost, quando é que foi feito?
Em 97.
O realizador não fez filmes nada especial?
Não, o realizador fez 2 filmes, fez o Jack Frost e o Jack Frost 2.
E também, ele também escreve argumentos, mas mais uma vez não fez nada especial. Eu me esqueci porque é que aceitámos ver este filme, mas pronto, isso é uma discussão para...
Mas pronto, é. Jack Frost, queres continuar?
Vou explicar-te o Jack Frost, basicamente, pronto, o Jack Frost no filme é supostamente um assassino em série, pronto, que matou um monte de gente, como diz o nome. E depois ele está a ser levado para a execução. E depois, pronto, uma neve radioativa, mas é tipo um MacGuffin, tipo um ácido, tipo, bate contra ele quando há um acidente de automóvel, quando ele está a ser levado para a execução, que faz com que ele se transforme num boneco de neve assassino. Pronto, para filme dos anos 70 já vi filmes melhores com setups mais ridículos, portanto essa parte eu não sou tão fácil a criticar, mas depois é tipo, quase todos os atores do filme, eu nem esqueci se eles são maus, parecei, mas tipo, deram-lhes diálogo de merda.
Este filme tenta puxa muito pelas one-liners. Todas as personagens basicamente dialogam com one-liners e falha redondamente, tipo, não sei. Isto são daqueles filmes que, imagina, é mau, mas não é mau de uma maneira gozável, vou dizer assim, é só tipo mau, aborrecido.
Nós dissemos isso, o filme está a tentar ser, tipo, há filmes que tentam ser maus de propósito, de certa maneira, para tentar sacar ali risos e tudo mais. Este filme está a tentar ser mau de propósito e está a ser incompetente a fazê-lo, na minha opinião.
Exato, eu acho que, pá, apesar de nos rirmos a ver o filme.
Sim.
E nós rimos também a ver Gremlins e coisas, mas não é, é incomparável, porque este filme é realmente mau. E é que não há outra palavra para descrever, é realmente mau.
E aborrecido. O filme tem 90 minutos e tipo, nós estávamos a apanhar uma seca nos últimos
nós, 5 minutos. Exato, nós só estávamos à espera que o filme acabasse. Eu, pelo menos eu senti-me assim.
Eu senti-me, e, exatamente.
Pá, desculpa lá quem sugeriu o filme. Pedro, foi o Pedro que sugeriu o filme. Desculpa lá, mas... não foi um dos melhores filmes que já vimos.
Não mesmo, não mesmo.
Também de referir o facto que estes filmes que nós vimos e analisámos também, para a semana garanto-vos que vamos ter um bom filme e vamos ter matéria para abordar.
Sabe, mas agora voltando ao Godfather, assim, momentaneamente, eu lembrei. É porque...
Ah, mas a sério?
Sim, sim, eu não estou a dizer, porque agora lembrei-me de um ponto que eu até queria discutir um bocado mais. Que é, eu acho que o filme em si diferente era numa altura em que, tipo, os filmes eram um bocado mais parecidos com teatro, porque eu acho que os performances são mais dramáticos do que... são, sei lá, são mais dramáticos.
Sim, acho que entendo o que queres dizer. Eu acho que isso também tem a ver com o próprio... mesmo tipo o Marlon Brando, foi ele que basicamente popularizou o method acting, mas não o method acting que nós temos hoje em dia. Hoje em dia method acting é basicamente uma desculpa para o ator ser uma besta para toda a gente. Mas nessa altura method acting era uma coisa diferente, e foi o Marlon Brando que trouxe mais ao grande ecrã esse estilo. Eu acho que se calhar é isso que tu queres dizer com mais dramático, não sei exatamente.
É mais que parece. Alguns, volto a repetir, tipo, alguns atores parecem que estão mais tipo, a atuar numa peça de teatro do que propriamente num filme moderno.
Eu acho que. Eu vi uma cena que era. Porque na altura os filmes de Hollywood eram todos com muita iluminação, todos felizes e assim, etc. E. Quando. Acho que foi a Paramount.
Foi a Paramount.
Quando viu o filme pela primeira vez, ficou assustada por causa da luminosidade do filme.
Uhum.
Ficou assustada e depois houve stress e tal, mas acabou por sair e felizes.
Sim.
Para sempre. Pronto. Voltando ao Jack Frost. Voltando ao Jack Frost.
Yeah.
Queres falar?
Yeah, não, eu só queria referir, tipo, o xerife é claramente inspirado no xerife de Harry Truman do Twin Peaks.
Tipo, eu não quero spoiler, acho que ainda
não
tenho.
É só a maneira. É só tipo, a maneira como a personagem fala e tipo isso. Sim, e até o próprio. Não vou chamar o setting, mas é tipo cidade pequena no interior, não é? Tipo, acho que é um bocado. Eu acho que está a tentar um bocado.
Inspirar nisso. Exato.
Twin Peaks dos chineses.
Tipo, é ótimo material,
mas é difícil. É,
yeah.
Acho que é mesmo DIY, sei lá, não sei.
sim.
É muito mau o filme.
Sim.
Não vejam, vejam o Godfather.
Demasiados one-liners.
Exato.
Olha, eu via 10 vezes o Godfather do que vi este filme.
Yeah. Momentos memoráveis.
Sem violação, I guess.
Ai, Jesus!
Tu vais sempre para a ida,
né? Tu vais ser você, sempre
que brincar. Ainda
vais para isso. Mas é interessante, sim, porque mesmo, claramente essa cena e a anterior.
Explica a cena, como é que é. Não explica a cena, porque, ok, estás a falar de uma cena de violação, mas literalmente.
Pronto, é basicamente uma rapariga a tomar banho na banheira, porque ela achava que o namorado tinha-lhe preparado a banheira de uma forma carinhosa.
E o boneco de neve consegue transformar-se momentaneamente em água.
Exato.
E então ele
entra dentro da banheira. Para conseguir se movimentar, sem ser em forma de boneco de neve. Pronto, ele mete-se dentro da banheira e depois
transforma-se no boneco de neve e a cenoura não está no nariz.
Ficamos a ponderar onde é que está a cenoura.
Exatamente.
Basicamente é isso.
É isso.
Mas não é muito gráfica também.
Não é muito gráfica. Apenas queremos dizer, tipo, imagina, do modo de tensão. Tipo, o problema é que o filme é de comédia, então eles estão a tentar balançar. Eles não dizem explicitamente. Quer dizer, não, eles estão a explicitar que aquilo é uma cena de violação.
Sim.
Mas só que tentar fazer comédia com violação.
Exato.
Num filme que está cheio. É que ele acaba a violação e diz um one-liner.
Exato.
Pois é. Yeah. Como infelizmente é costume nisto, tipo, zero sensibilidade para com isso, mas opa, infelizmente não se pode esperar muito.
Nem é o pior caso de todos.
Sim.
Mas se não estamos a falar de razões americanos, por favor.
Exato, não se pode ter muito. Mas pronto. Exato, eu juro que para a próxima nós vamos ver um bom filme, né? Que também já chega, nós vimos para aqui só reclamar.
Eu não reclamei do Gremlins.
Pronto. E eu peço desculpa ao Zé por ter reclamado do Gremlins, porque isto é ao ver do Gremlins, está no lixo. Sim.
Nós falámos sobre. Eu estava. Acho que estávamos uma hora dentro do filme e eu disse assim: pô, o The Warriors parece uma obra-prima em comparação com isto. Okay. Por isso, The Warriors, peço desculpa.
Não, é só dizer que um filme mais consensualmente bom.
Exato. Vamos só acabar a cena do Jack Frost com a avaliação. Até que avalias em 10 já. Podes dar décimas. Décimas se quiseres.
Pá, meu, para mim é complicado, o filme é uma treta, portanto, tipo, há tantos números ali que representam treta, mas eu vou dizer um 3, não? Em 10.
Um 3, José? Eu acho que isso é muito alto com 3. Se eu dei Warriors, sim, na semana passada eu vou dar claramente um 1 a isto, para não dar 0. Porque há piores filmes que este, acredito que
imagina,
sim.
É só que, tipo, imagina, se estamos a considerar todo o universo de filmes que existem, tipo, este tem uma história, assim, ele tem uma história... Tem uma evolução, uma personagem, de certa maneira. Tem um vilão que... Por acaso, o ator do vilão, no início, nos primeiros 5 minutos, eu achei que ele era bastante fixe.
Exato. Porque depois é só um boneco.
Exato. Um outro pousado.
É uma treta o filme. Mas eu acho que o 3 representa o quão treta que é. Porque, tipo, não é um filme... Tipo, os ângulos da câmara se conseguem ser incompetentes, mas, tipo, não tem uma qualidade terrível.
Sim, claro.
Os atores não são, tipo...
Mas eu acho que é um bocado o que eu disse, é treta não memorável.
Yeah,
treta. Tipo, se fosse um 0 ou uma pessoa que fala, isto foi mesmo mal, mas foi tipo, mal para contar a outras pessoas. Isto é só tipo mal que tu vês, está bem, ok.
É uma treta, pronto. É uma seca.
Então pronto, nem tenho avaliação sequer.
Uma treta no
compenso. Minha mais calma.
Uma treta no compenso.
Por exemplo, lá está essa, o que acabaste de dizer foi, é tão mal, mas que é memorável, isso para mim é tipo o Velocidade Furiosa 9. Estás a perceber?
Sim, por exemplo.
Por
sim,
exemplo, é. Que dás meia estrela.
Ou tipo o Disaster Artist. Não, isso não é. É o The Room. O The Room é tão mau e tipo, choca-te tanto que fica memorável porque o realizador parece maluco.
Por isso é que eu quero ver com vocês o Freddy Got Fingered.
Eu ia ver hoje.
Que é, na minha opinião.
Era esse filme que eu queria ver.
Que é, na minha opinião, um filme absolutamente genial.
Que eu estava a contar. Mas qual é a tua avaliação? Se tivesse que dar, então.
Um 2,5, acho que.
Ok. 3. Eu dou um, tu dás um 3, 2,5.
2,5, ok.
Então, o filme é mau. Consensualmente, o filme é mau.
Queres falar?
Sim, ok. Esta semana saíram algumas notícias sobre o Festival de Cannes e foi bastante engraçado que, creio que foi na quarta-feira, saiu um rumor que não faço ideia de onde é que veio, que o Lynch ia lançar um filme secreto com a Laura Dern e não sei o quê. E exatamente no dia, gerou-se grande hype à volta disso na internet, eu incluído. Eu gosto muito do Lynch. Depois, logo no dia a seguir, uma entrevista com o Lynch, ele... Que? Não vai sair nenhum filme, vão sair filmes, mas não meus.
Com o seu charme característico.
Exato, sim, com o seu charme característico, e diz até dar fumado 3 cigarros ao mesmo tempo. Porque,
é surpreendente como é que ele ainda está vivo com aqueles cigarros todos que ele fuma.
Ele é daquelas pessoas que fumar faz bem, estás a ver? Separar é que mal.
Cada cigarro que ele fuma dá-lhe mais ou menos.
Sim, nunca ouviste aquele que fumava há muito tempo, acabou a fumar uma semana depois morreu.
Exatamente.
Ou também há aquela história que é cada vez que alguém diz God Save the Queen, a Queen vive mais um dia.
Então só não estamos a incentivar as pessoas. Para sempre fumar.
Sempre que as pessoas diziam assim, foda-se, que eu vi o filme do Lynch ontem, ele é grande maluco, ele vive mais um dia.
Exato, exatamente. E além disso, o novo filme do David Cronenberg, que eu estou bastante...
Já vimos todos o trailer.
Ansioso, exatamente. Um trailer bastante... Vou dizer... Não é nojento, um bocadinho.
Explícito.
É sim, explícito. Vou chamar rei do body horror, está de volta ao body horror depois de. Porque o Cronenberg tem tipo. Vou chamar duas fases, que é a primeira fase com tipo o Videodrome, o The Fly e esses filmes assim, que é tipo.
O The Blob é dele?
Qual?
O The Blob é dele?
Não, estou bom. E depois... E essa fase tipo, do body horror culminou, obviamente, no Crash, que eu já falei no episódio anterior. Eu falo deste filme, você fala deste filme, porque é muito fixe. E depois ele começou uma fase mais... chama-se realista.
Ok.
I don't know, não sei. Tipo, com Eastern Promises, com o... History of Violence, com o... Master of the Stars, o Cosmo... Quer dizer, o Cosmo... Não é realista, realista não é a palavra certa, mas... É bastante diferente do que ele fazia antes. E agora parece que ele está de volta a isto com, tipo... gadgets e cenas nojentas que uma pessoa vê e fica... ok. Fixe, isso é bem nojento.
Podia lembrar um bocado de Matrix, não é? Tipo...
E além de nojento, de certeza que vai ser tipo muito...
bom.
Sim, além de bom, sim. Sexualmente explícito.
Ah, ok.
Que envolve sempre muito...
bom, portanto.
Sim, 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 sim. Eu gosto bastante, portanto, sim. Mas, já, era só isso que eu tinha para referir. E também foi notícia que... não vai passar em Cannes o filme do Buzz Lightyear, que eu achei hilariante que isso seja
possível. Da Disney?
Sim.
Da Pixar.
Não sei se tipo, supostamente ia passar e deixou, mas tipo, saiu notícia a dizer, não vai passar, o que eu acho que é.
Então não há crianças
em Cannes. Eu vi o tweet deste acerca das crianças.
Exato, tipo, aí as crianças com 6 anos com a Cannes vão ficar bué tristes. Tipo, mano, ok, está bem.
Sugestões da semana. Eu vi, posso recomendar, porque vi esta semana, vi o The Guilty, com o Jake Gyllenhaal, que é, e o realizador é o Anthony Facco, uma semana.
Isso sabes o nome do realizador.
Eu posso rever rapidamente.
Não sei pronunciar.
The Guilty. O filme é do ano passado, está na Netflix. Antoine Facco.
Yeah.
Ah, Fuqua. É como pensar que era com a Fuqua. E com o Jake Gyllenhaal, curti o filme, tem 1 hora e meia, vê-se bem. Apesar que este vê-se bem, pá, não me vou. Vejo um filme, é fixe. E foi o filme que eu vi esta semana. Vocês querem sugerir algum filme?
Yeah, eu posso sugerir. Já que estamos numa onda de Al Pacino jovem, vou recomendar o Serpico, do Sidney Lumet, que é muito fixe. Tem tipo o Al Pacino sem barba, o Al Pacino com bigode, o Al Pacino com uma barba que parece um hippie, mas tipo manda muita pinta. E pronto, é um filme do Sidney Lumet, portanto vai, tem muita como é que eu vou dizer, sátira social. Não gosto muito desta expressão, mas é um bocado isso. Sobre o filme, para quem não sabe, é sobre o Al Pacino, é um agente da polícia que descobre que há muita corrupção dentro das esquadras e subornos e coisas assim, e tenta desmascarar. E pronto, basicamente é a história do agente Frank Serpico, que é muito fixe.
E dá um filme para sugerir já?
Sim, eu já fui sobre ele, tipo, agora, tipo, obviamente, que pronto, é muito conhecido, portanto a minha sugestão pode parecer um bocado mais básica, mas eu quero recomendar o Silence of the Lambs. Não tem nada a ver com o Godfather, a única semelhança que tem é que é um filme relativamente antigo também, mas gosto muito do filme e tipo, está na mesma categoria do Godfather, tipo, foi preciso uma segunda visualização para verdadeiramente chegar ao meu coração. Portanto,
Silence of the Lambs. Eu só queria dizer uma cena acerca do Jack Frost, é que obviamente que o filme foi retirar ideias de Tarantino acerca do Sonic. Tinha acabado de referir isso.
Sim, só faltava a referência a Tarantino.
Só falta a referência da Tarantino. Acho que está tudo. Eu só queria dizer mais uma coisa. Hoje foi um dia muito triste para o cinema português. Morreu uma grande atriz, que foi em espanhol, acho.
Verdade.
E vai ser sempre lembrada como uma das melhores atrizes sempre portuguesas. E pronto, queria só dar esta palavra.
Rest in peace.
Rest in peace, exatamente. E é isso. Foi este o episódio.
Exatamente, para a semana.
Já não tenho mais nada para dizer.
Para a semana voltamos com um filme bom.
Filme bom. Portanto,
dois filmes bons, presumivelmente, bom. Não é?
Sim, sim, sim.
Ok, sim.
São sempre. Um filme vai ser sempre bom.
Exatamente.
Sempre. Nós vamos anunciar o próximo, depois do filme na próxima semana nas nossas redes sociais, que podem seguir, o Instagram. E E é isso, acho eu.
Acho que é isso.
Sigam-nos no Instagram, deixem as vossas recomendações, podem mandar por mensagem privada para o Instagram, ou podem deixar aí mesmo no Spotify ou no Apple Podcast, onde estiverem a ouvir. E é tudo, certo? Fiquem bem.
Fiquem bem.
Até para a semana.
Fiquem bem.
Até para a semana, André. Tchau.